Em 40 anos de independência, Cabo Verde, a condição da mulher tem evoluído em vários domínios, o país sendo, a nível africano, aquele que contabiliza o maior número de mulheres no governo. Paradoxalmente, já são menos representadas no Parlamento, um dado aqui comentado por Vera Duarte, ativista dos direitos humanos e presidente em exercício da Academia de Letras de Cabo Verde.
É verdade que nós não temos ainda uma grande participação da mulher no Parlamento. O número de deputadas não é uma grande participação, um número de deputadas que efetivamente seja satisfatório. Mas eu devo dizer que nós estamos a criar as condições e já criamos muitas condições para efetivamente até esse aspecto vir a mudar. E sobretudo eu acho que nós estamos a criar as condições fundamentais para a efetiva emancipação e igualdade de género em Cabo Verde. Porque neste momento, a nível da educação, que para mim é o setor fundamental para se conseguir qualquer conquista, nós temos a paridade do acesso ao ensino dos rapazes e das raparigas, no ensino primário, no ensino secundário e até no ensino universitário. Neste momento, consentaneamente, aliás, com o facto de Cabo Verde ter uma população que cerca de 52% é feminina, nós temos uma maior percentagem de mulheres, em termos quantitativos, uma maior percentagem de mulheres em todos os níveis do ensino. Além de que, em termos qualitativos, nós temos cada vez jovens raparigas que sobressaem nos diversos níveis de ensino pela excelência da sua prestação. Além disso, em muitos setores, e eu vou tomar um setor que me diz diretamente respeito, porque eu, como sabe, eu sou magistrada judicial, por circunstâncias absolutamente históricas, eu fui a primeira mulher a entrar para a magistratura em Cabo Verde, porque antes da independência a magistratura era proibida às mulheres, assim como a diplomacia e outros setores. Eu fui a primeira mulher a entrar para a magistratura e, no entanto, hoje, se você for para a judicatura, 50% dos juízes de Cabo Verde são mulheres. Portanto, se nós temos o primeiro governo paritário da África, e tem sido desde 2008, por opção deste primeiro-ministro, sem dúvida, o Dr. José Maria Neves, que tem sido também bem um militante da causa das mulheres, mas se temos tido permanentemente governos paritários, se nós temos uma maior percentagem de mulheres no ensino e em Cabo Verde, este objetivo de desenvolvimento do milénio, que é o acesso universal ao ensino, já foi atingido, se nós temos em várias áreas profissionais uma maior percentagem até de mulheres do que homens, eu dei o exemplo da judicatura, mas podia falar do professorado, das profissões ligadas à saúde, nós temos de ver que o caminho percorrido é extraordinário. Sem dúvida, como em todos os processos, ainda falta fazer mais coisas e, sobretudo, às novas gerações, competirá continuar a trabalhar neste setor. Mas já fizemos muito. E, sobretudo, eu até gostaria de realçar uma iniciativa do Sr. Presidente da República, que neste projeto do Reforxi, que as Nações Unidas lançou, é um dos 10 chefes de Estado que é embaixador do projeto Reforxi. E ele comprometeu-se a arranjar também um grupo de mais 5 mil homens que sejam ativamente combatentes pelo combate à violência baseada no género, pela emancipação e empoderamento das mulheres. Portanto, eu acho que o panorama é extraordinariamente animador. Obviamente que nesses processos, sempre quando tu pegas a mulher no meio urbano, a caminhada já avançou mais do que das mulheres no meio periurbano ou no setor rural, mas de todo modo, eu acho que a caminhada avançou muito e tem a ver também com o próprio processo histórico das mulheres cabo-verdianas, que desde muito cedo sempre tiveram necessidade de trabalhar para garantir o seu sustento e, sobretudo, o sustento dos seus filhos.
Para além da representatividade, o fato é que, apesar da mulher hoje em dia ter acesso ao mercado de trabalho, o facto é que ela é também a primeira vítima da violência, violência doméstica, violência no seio da família, violência do pai, do tio. Isto é um fenómeno preocupante aqui em Cabo Verde.
Na verdade, é um problema mundial e eu devo dizer que em Cabo Verde, desde o momento da independência, se têm estruturado campanhas de combate à violência baseada no género. E a situação neste momento é muito melhor do que era antes. Antes, praticamente, quase todas as mulheres, seja da burguesia, seja das classes menos favorecidas, apanhavam do marido, ou do companheiro, ou do pai de filho, ou do namorado. Simplesmente era uma questão que estava inscrita como algo que fazia parte da cultura, do modo de estar e de ser do cabo-verdiano no mundo. Mas a verdade é que, cada vez mais, esta postura tem sido questionada e, cada vez mais, surgem denúncias quando há situações de violência. E por isso é que, muitas vezes, se tem a percepção de que há mais violência, quando, na verdade, não há. O que há é um maior nível de denúncias. Porque, na verdade, agora, tu encontras muita gente, mas muita gente mesmo, e eu posso falar porque sei, eu vejo por pessoas perto de mim, eu vejo pela minha experiência pessoal, eu sou mãe de dois homens, eu sei que a questão da violência de género, a questão da violência é qualquer coisa que está cada vez mais longe do horizonte de muitos homens. Obviamente que ainda há muitos que recorrem a isso, tem muitas vezes a ver com outros fatores, com a ignorância, com o uso do álcool, com o uso das drogas, com a persistência de uma certa mentalidade machista que havia antes, portanto, neste país, mas há muito que a situação tem vindo a evoluir positivamente e, sobretudo, eu acho que este projeto que o Presidente da República abraçou no sentido de arranjar cada vez, aliás, antes já tínhamos tido e temos um grupo de homens também conhecidos, homens de laço branco, que já lutavam contra a violência baseada no género, eu acho que as perspectivas são bastante animadoras.
Como é que se pode avaliar a representação cultural da mulher cabo-verdiana? Nomeadamente, por exemplo, nos mídia, por exemplo, na música, nas ficções.
Nós nunca podemos esquecer que a gente partiu de um ponto em que a mulher era praticamente invisível em todas as formas de expressão cultural. Nós tínhamos a presença de mulheres, por exemplo, na música tradicional, as cantadeiras, as repentistas, mulheres como a Nhã Nácia Gomes, a Nhã Bibina Cabral e tudo, mas elas, apesar de serem mulheres fabulosas, que interpretaram de forma extraordinária o sentir e as emoções das populações, elas eram praticamente desconhecidas, praticamente invisíveis. Mesmo as mulheres que nós tínhamos, por exemplo, na literatura, uma Yolanda Moraes, uma Maria Margarida Mascarenhas e outras mulheres, foram praticamente invisíveis. Só a partir do momento da declaração da independência, e eu acho isto muito curioso, que, por exemplo, as mulheres que estavam na escrita começaram a poder publicar obra sua. É o que aconteceu com todas as mulheres que estavam na escrita, a publicarem a obra depois de 1975. Em termos de literatura, eu devo dizer que uma das grandes características que eu considero da atual literatura cabo-verdiana é a presença das mulheres no conto, na crónica, na poesia. Eu estou a vir de Portugal e encontrei uma das nossas escritoras conhecidas, a Carlota de Barros, que ela e uma outra senhora, uma luso-angolana, estão a preparar uma antologia de poesia feminina. Veja só o que isto quer dizer de mulheres também na poesia. Portanto, eu acho que devemos ver tudo o que nós temos agora, de mulheres na escrita, na literatura, nas artes, na pintura, na música mesmo, temos de comparar com o momento anterior à independência em que não tínhamos praticamente nenhumas. Portanto, para uma caminhada de 40 anos, eu acho que podemos considerar que já estamos a ter mulheres com visibilidade. É uma luta constante. Eu, por acaso, pertenço a esse grupo mais inicial, porque eu comecei a publicar logo depois da independência. Eu acho que nós somos as garimpeiras, né? Começamos a mexer num terreno onde havia só homens, mas nós entendemos que era momento chegado também de fazer-se ouvir a voz das mulheres e começamos com muita força, eu acho, dando muitas vezes a cara para efetivamente podermos dizer, meus senhores, no firmamento literário cabo-verdiano também podem constar de nomes de mulheres. E eu acho que é um pouco como nós fazemos para a literatura, que as mulheres estão a fazer na pintura, no artesanato e em outras áreas de expressão artística. Na música, nós temos a Lúcia Cardoso, é uma jovem, ela é diretora, acho, artística da Primeira Orquestra Nacional. Quer dizer, estamos num momento em que os nomes das mulheres começam a aparecer em todas as áreas. Nós começamos logo a seguir a independência, pudemos ter essa felicidade histórica, eu diria, e em termos de mulher na literatura, acho que já podemos contar com algumas, embora queiramos sempre mais, mas já podemos contar com algumas e eu acho que estamos decisivamente a inverter a situação que existia, e eu gosto muito de citar uma frase de Arthur Rimbaud, um poeta francês, que ele disse, estou a traduzir livremente, né? Quando acabar a infinita escravidão sobre a mulher, quando o homem, até aqui abominável, deixá-la em liberdade, também ela será poeta. Eu acho que esse sentido de poeta é um sentido metafórico. Ela é poeta, ela é política, ela é economista, ela é gestora, ela está em todos os setores. Portanto, eu acho que estamos no momento em que a colheita de nomes de mulheres em várias áreas começa a ser algo significativo.
Era Vera Duarte, ativista dos direitos humanos e presidente em exercício da Academia de Letras de Cabo Verde.